Tem razão, Sr. Deputado. Peço aos serviços que interrompam a contagem do tempo.
Mas... Ok.
Senhores deputados, todos têm direito a usar da palavra e a serem ouvidos. Não é aceitável que haja, da parte de determinadas bancadas, interrupções sistemáticas. Portanto, faça o favor de criar condições para que o orador se possa exprimir. Faça o favor de prosseguir, Sr. Deputado.
Pronto, Sra. Presidente, como eu estava dizendo, vamos tentar puxar atrás, Sr. Deputado André Ventura, não é? Acha muita graça a tudo. Pronto, a base 2 vai muito para além disso, porque a base 2, na verdade, transforma o sistema, o subsistema público, em si, num sistema complementar ao subsistema privado ou social ou outro que possa existir nesse âmbito, ou seja, inverte completamente a situação. Pronto, terá a oportunidade de esclarecer mais sobre isso. E depois, há aqui um problema relacionado também que o Sr. Deputado André Ventura já referiu, que é a questão do financiamento. E a questão do financiamento... Ai, meu Deus, é uma comédia, Sr. Presidente, isto é uma comédia, a sério. Ai, meu Deus. A questão do financiamento não está minimamente garantida, nem está suficientemente esclarecida. E pronto, Sra. Presidente, muito obrigado pela sua ajuda e pela paciência de todos. Com licença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta sequência de dois debates é muito interessante para contextualizar de onde vem a proposta da Iniciativa Liberal, porque há pouco tivemos um debate sobre a transposição de uma diretiva para dar direito aos consumidores de irem a tribunal contra grandes empresas. Até ouvimos aqui vários grupos, até o PSD disse que isto devia ser estendido à saúde. A Iniciativa Liberal nem sequer interveio. Tinha aqui o líder do partido, o líder do grupo parlamentar, o deputado da Comissão de Assuntos Europeus. Quer dizer, o Chega ao menos assumiu que achava que era uma parvoíce dar mais direitos aos consumidores. Da Iniciativa Liberal ouviram-se os grilos, o que é extraordinário, porque nesta proposta sobre a saúde querem transformar quem usa o Serviço Nacional de Saúde em consumidor, mas antes, quando tiveram a oportunidade de dizer que os consumidores pudessem ter mais poder contra as empresas, não disseram nada. Portanto, vê-se bem, quando os utentes de saúde forem consumidores, vocês vão estar do lado das empresas contra os consumidores. Mas não quero falar só do que a Iniciativa Liberal não disse, quero falar do que a Iniciativa Liberal disse. Senhor Deputado João Coutinho de Figueiredo, com toda a estima, não fui eu que disse que se a proposta da Iniciativa Liberal custa mais dinheiro no início, esse dinheiro poderia ser empregue a acabar com as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde, e que isso era uma pergunta válida, foi o Senhor Deputado que o disse. E, portanto, o Senhor Deputado o que disse é que o sistema de incentivos vai melhorar, mas isso é uma fezada. Acredito que acredite nela, mas é uma fezada. Não fui eu que disse, foi o Senhor Deputado, que o vosso sistema não foi testado tal qual em nenhum lado. Tem o melhor de cada um. Sabe quem é que também achava que tinha o melhor deste pedaço e daquele pedaço e com isso criava uma criatura muito boa? O Dr. Frankenstein. Pois bem, o livro tem uma solução mais simples. O livro acha que a solução, termino, Senhora Presidente, a solução para a sua orçamentação do SNS é orçamentá-lo devidamente e que precisamos de muitos profissionais de saúde, mas o único que não precisamos é o Dr. Frankenstein da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada. Mas, senhoras e senhores deputados, não são o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, não é o Sr. Deputado que tem direito à palavra agora, é a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. O Sr. Deputado do Rodrigo Saraiva pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça favor.
Sra. Presidente, na próxima Conferência de Líderes poderemos voltar ao tema, até porque na sexta-feira o Sr. Presidente da Assembleia da República já fez um alerta para este tema. Há permanentemente um deputado único representante de um partido que mais do que duplica o tempo das suas intervenções e usa-o para falar de temas paralelos e ao lado daquilo que é os temas que estão agendados. Portanto, por respeito àquilo que é a agenda de ordem do dia e aquilo que são as regras regimentais desta Casa, eu peço à Sra. Presidente que também tenha em consideração os excessos que alguns cometem nesta Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para que feito.
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor, Sr. Deputado.
Embora eu compreenda que, quando não se está a gostar do que se está a ouvir, se queira que os outros interlocutores falem menos tempo, é preciso notar uma coisa. O excesso às intervenções é o excesso a qualquer intervenção. O que o Sr. Deputado me está a dizer é que quem tem um carro pequeno só deve ultrapassar em 10 km do limite de velocidade. Quem tem um carro grande deve ultrapassar em 100 km. Isso, evidentemente, não faz sentido nenhum e, portanto... E tal como não faz sentido nenhum vir para aqui utilizar uma interpelação à mesa para anunciar o que vai fazer na conferência.
Deputado Rui Tavares, muito obrigada. Desculpem, senhoras e senhores deputados, quem gera, quem faz a gestão dos tempos e quem preside a sessão é a mesa. E, portanto, se discordam das decisões da mesa, recorrem para plenário, como diz o regimento. Se quiserem levar os assuntos à conferência de líderes, façam favor. Para uma intervenção com os pedidos de desculpa da mesa, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor. Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado certamente que reconhece que tem um, reconhecemos todos, que tem um timbre de voz muito audível. Agradeço que crie condições para que a Sra. Deputada se possa exprimir. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a Iniciativa Liberal já trouxe este tema a debate na última quarta-feira. Em dois dias, obviamente, que não esperávamos que nada de significativo se alterasse, mas, de facto, há aqui neste projeto de lei algumas pérolas e algumas matérias bastante interessantes que, aliás, contradizem exatamente aquilo que foi a sua intervenção hoje, aquilo que foi a sua intervenção na quarta-feira. E vamos a algumas delas. Na página 14... A ideia de que poderão existir pacotes premium para a saúde. Ou seja, para a Iniciativa Liberal, há alguns serviços de saúde que são básicos e, portanto, toda a gente deve ter a garantia desses serviços. Mas depois, quem quiser aceder a determinados outros tipos de saúde, paga mais. É a lógica completamente de mercado de quer um bocadinho mais da sua subscrição, então paga um pouco mais. Isto aplicado à saúde é absolutamente pernicioso, isto não faz sentido absolutamente nenhum aplicado à saúde, a não ser, lá está, a Iniciativa Liberal ser aqui a voz do dono, o lobby da hospitalização privada. Mas mais, esta proposta, este projeto, continua a ser absolutamente inútil porque a privatização, que na verdade apregoam, porque é o que vai dar, é o resultado daquilo que é proposto, já está, na verdade, aos poucos a ser feito, a ser levado a cabo pela política que está a ser seguida pelo Governo e, portanto, continuamos a não ver utilidade nenhuma nisto. Mas depois há mais. A Iniciativa Liberal acha que o Estado deve ser um prestador supletivo e, preferencialmente, na verdade, nem ser um prestador. E, portanto, o seu papel deve ser absolutamente financiador nesta matéria. E, ao contrário do que dizem, isto não é um modelo inovador, nem é um modelo que seja uma novidade. Isto é um modelo que existiu nos anos 40 no nosso país e, portanto, desde logo, não há novidade nenhuma aí. É um recuo bastante grande. Mas mais propõe, nomeadamente, quando vamos à página 5, que aquilo que a Iniciativa Liberal quer, como qualquer bom liberal, diga-se passagem, é que, de verdade, os privados sejam financiados com o dinheiro público. Ou seja, tudo aquilo que seja o financiamento deste projeto de lei é orçamento de Estado. Na verdade, aquilo que nós já todos percebemos é que para a Iniciativa Liberal só há Estado a mais quando é preciso assegurar determinados serviços públicos e determinados direitos. Quando é para financiar o setor privado, aí a Iniciativa Liberal vem sempre pedir mais financiamento e mais impostos. É a incongruência da Iniciativa Liberal, mas que já foi e tem sido bastante desmascarada. Mas há mais curiosidades, Sr. Deputado. A Iniciativa Liberal diz que os privados é que vão resolver os problemas todos e que, portanto, quer construir subsistemas constituídos por operadores privados convencionados mas que, na verdade, há determinadas áreas que, afinal, devem ser da gestão pública. E vamos à página 16 do projeto de lei. Porque, veja-se, a saúde pública e a emergência médica ficam na área do Estado. Tudo o resto pode ir para os privados. E porquê? É que poderiam explicar porque é que não ficam. Porque, obviamente, é fácil de perceber, a primeira, a saúde pública, não proporciona negócio, obviamente, e a segunda, naturalmente, não terá que dar lucro. E, portanto, é a lógica de que aquilo que para o mercado der prejuízo e não der lucro, fica com o Estado, não queremos. E depois logo se vê quem é que fornece estes serviços. Tudo o que dá lucro vai para o privado em subsistemas, já agora subsistemas esses, que são financiados pelo Orçamento de Estado e, portanto, é sempre o Orçamento de Estado a pagar. E, portanto, a iniciativa liberal é muito liberal, mas no que toca, quando toca a hora de pagar, vai sempre ao mesmo. E na quarta-feira, e vou terminar, Sra. Presidente, na quarta-feira disse que não tinha uma única referência a parcerias público-privadas. Também não é verdade, Sr. Deputado. Na página 35, quando se refere a rede de cuidados continuados, refere exatamente às parcerias público-privadas. E, portanto, quis aqui dar uma ideia de um projeto de lei que, afinal...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. O projeto de lei que o Sr. Deputado, na quarta-feira e hoje, apresentou, não é o projeto de lei que está aqui em texto. E aquilo que nós sabemos é a única coisa que a iniciativa liberal quer para qualquer Estado é para financiar o privado. E lamento para isso, o Partido
Muito
Socialista
obrigada.
Já está a fazer um
Muito
ótimo
obrigada,
trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate que aqui temos hoje é sério e é pena até que algumas das propostas sejam apresentadas com a leviandade com que estão a ser apresentadas. Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, nós lemos atentamente a sua proposta, até lemos a proposta e os FAQs. E há uma coisa curiosíssima na proposta que a Iniciativa Liberal faz. Primeiro, promove uma concorrência em mercado livre entre os prestadores de saúde. Eu posso lhe dizer desde já o que é que gera uma concorrência entre prestadores de saúde a correr para o fundo. Gera taxas de cesariana de 100% em hospitais privados. É isso que gera. Essa é a primeira coisa, primeira regra para não continuar. Sr. Deputado, na sua proposta e nos factos, até assume uma coisa mais curiosa, que é, diz, comparando o sistema que ele propõe com o holandês, diz que a Holanda gasta 9,97% do seu PIB, ignorando já agora que o PIB da Holanda é significativamente superior ao português, versus 9,45% do PIB de Portugal. Sr. Deputado, depois tem um segundo problema, que é, os prestadores de serviço público, o SNS, o privado e o social, atuam em livre concorrência. Quanto custa? Não sabemos. Quem paga? O Estado. Claro. Belíssimo negócio. Claro. Belíssimo negócio. Claro. Senhor Deputado, o que vale é que a nossa fé, a fé desta bancada no SNS, sempre é maior do que a fé da Iniciativa Liberal no mercado livre. Claro. É o que vale. Cumpre-nos também falar aqui do projeto do PAN relativamente à partilha de dados em saúde para estudantes de medicina, de uma forma muito breve, Sra. Deputada Inês Sousa Real, mas não faz mal, porque em todo caso é importante discutirmos este tema, que é um tema sério e que merece a nossa atenção. O projeto do PAN não é, no nosso entendimento, garantístico o suficiente do ponto de vista da privacidade. Aliás, ele é parcialmente transcrito numa iniciativa do Partido Socialista apresentada em 2021, mas estabelece um mecanismo de consentimento que nos parece positivo. Não estabelece, no entanto, outros mecanismos, de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que deveriam nele existir, a revogação de dados, o apagamento dos consentimentos, o apagamento dos dados e um conjunto de outras garantias para os utentes e para os estudantes, desde logo obrigações deontológicas para quem acede a dados médicos, que estão ausentes do curso seletivo dos estudantes e, naturalmente, estão presentes para quem se inscreve na Ordem dos Médicos a partir do momento em que termina o curso. E, portanto, parece-nos que este é um passo positivo, parece-nos que esta pode ser a direção, mas, ainda que esta possa ser a direção, o que é preciso neste tema mesmo desbravar caminho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do que já aqui ouvimos, uma virtude já temos trazido o tema, não só hoje, mas há dois dias. É que agora leram. Nem sempre perceberam, há uns optam por deturpar, que é o caso do PCP e do deputado João Dias, que se especializou nisto nos últimos dias. E outros que mais leram, mais valia não ter lido, como é o Sr. Deputado Miguel Santos, não há contribuição nenhuma direta para os subsistemas. Ou então não leu bem. Não há. E é exatamente a mesma forma de financiamento que o Sr. Deputado André Ventura, que está hoje na atual Lei de Bases de Saúde. O financiamento
está definido exatamente da mesma maneira, como a lei de bases não tem que definir em pormenor. E o resto está lá, e se tem dúvidas, tinha aproveitado na quarta-feira para pedir esse esclarecimento.